Muito bem, agora nós vamos meditar na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, versículo de número 24. Mateus, capítulo 7, versículo 24. Vamos meditar sobre os dois fundamentos que Jesus falou. É muito importante, queridos, para nós observarmos bem o que a Bíblia diz. Os irmãos percebem que cada cidade tem suas leis, cada município tem suas leis, cada estado tem a sua lei. A nação toda tem uma constituição. Em todos os países existe uma constituição. E Deus, por ser criador dos céus e da terra, Pai da eternidade e Príncipe da paz, como nós já lemos aqui hoje, é o Senhor que tem poder sobre todo o céu e toda a terra, e a sua palavra é autoridade sobre toda a terra. Então, Deus sendo fiel, Ele deixou a sua palavra para nós, amém, queridos? Para nos ensinar, nos mostrar a sua vontade, a sua soberania, o seu querer. A Bíblia é muito importante para nós. Por isso nós vamos ver aqui nesse texto o que é que Jesus está falando. Vamos ler a palavra. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Queridos irmãos, esse texto está falando sobre fundamento, ou seja, fundação. Construção, construir, edificar. Edificar precisa edificar em lugar bem sólido, sólido, rochoso. Por quê? Porque toda casa, todo prédio, sem um bom alicerce, sem um bom fundamento, não permanece muito tempo. Toda casa, ela é calculada o peso da sua estrutura. E para resistir, o prédio tem que ter-se uma fundação muito boa. Para cada prédio, para cada casa e para cada solo, existe uma bitola de ferragem. Para quê? Para que se tenha resistência. Mas aqui, que nós lemos nessa noite sobre fundação, Jesus está falando de uma casa, mas essa casa não é apenas o prédio que aqui nós estamos. Essa casa é a nossa vida. É o nosso ser, é a nossa estrutura espiritual, a nossa estrutura emocional, é a nossa fé, é a nossa crença. Jesus está falando aqui como nós estamos fazendo o fundamento da nossa fé. É muito importante para nós observar o que Jesus está dizendo. Quem ouve as palavras e pratica. Ele é comparado como uma pessoa prudente, que foi construir e fez o quê? Fez uma construção na rocha. Fez uma construção bem num lugar sólido, que não se remove, que não se trinca, não se quebra. É um lugar firme. Irmãos, você olha no mundo espiritual, o que, que é que você vê de firmeza? Você pode dizer assim, olha, tal entidade é forte, ou tal personagem é forte, mas na verdade, forte, poderoso é o Senhor Jesus. Ele veio em carne, ele morreu na cruz como Cordeiro de Deus, e ele ressuscitou dos mortos, vencendo a morte. Ele ressuscitou vencendo a morte, e ele assentou-se à direita de Deus Pai. E em Mateus 28, versículo 18, a Bíblia está dizendo: toda autoridade é me dada nos céus e na terra. Amém, queridos? Toda autoridade é me dada nos céus e na terra. A Bíblia fala que nós devemos ir e fazer discípulos. Versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por que que Jesus, ele declarou aqui: toda autoridade é me dada? Porque ele é a autoridade certa, correta, cuja nossa fé, nossa estrutura deve estar totalmente ligada a Jesus. Jesus está dizendo que aquele homem prudente que edificou a casa sobre a rocha, ele também recebeu a chuva. Ele também recebeu os ventos. Ele também passou pelas tempestades. Mas aquela casa não caiu. Por que que ela não caiu? Porque ela estava sobre a rocha. Toda pessoa, irmãos, que tem um alicerce espiritual, uma vida fundamentada na palavra de Deus, uma vida que está sobre o fundamento da vontade de Deus, ele vai vencer as provações, ele vai vencer as lutas, vai vencer os desafios da vida. Sua fé não está baseada no materialismo. Muitos seres humanos, eles colocam sua crença, o peso da sua estrutura, nos bens que ele possui, na fama, no poder aquisitivo. Às vezes as pessoas colocam sua esperança em pessoas que se julgam poderosas, homens de boas influências, religiões de boas influências. Mas na verdade, querido, a nossa fé não está nisso. Nossa fé está fundamentada no Senhor Jesus e na sua palavra. Nossa fé está fundamentada no Cristo. No Cristo ressurreto. No Cristo verdadeiro, Criador, que venceu a morte. Por isso Jesus está dizendo que o homem prudente edificou sua casa sobre a rocha. Onde você tem edificado, estabelecido sua fé? É algo para você raciocinar nessa noite. Todo ser humano, ele tem ciclo. Uns duram menos, outros duram mais. E a vida tem ciclos. É necessário ter uma fé sólida. É necessário estar alicerçado uma boa casa. Por quê, irmãos? Porque os desafios são grandes. A eternidade são coisas que poucas pessoas pensam. Mas nós deveríamos pensar mais na eternidade do que na matéria. Porque aqui na matéria, tudo passa. O ouro, a prata, o cobre, a traça corrói, a ferrugem corrói, tudo fica opaco, tudo se acaba. E aqui nessa terra tem um ciclo. Esse prédio aqui vai ter um ciclo. Mas e o homem? O homem também, o ciclo da matéria dele passa. Mas o espírito do homem é eterno. A eternidade do espírito do homem. Por isso ele tem que ter uma fé sólida em Jesus. Jesus está falando, bem-aventurado aquele que ouve a minha palavra. Jesus recebeu toda a autoridade. Ele falou, ide e fazei discípulo. Quem é discípulo de Jesus aqui? Você é um discípulo de Jesus? Você é um seguidor? Você anda nos passos de Jesus. Então você ouve a palavra, você é um praticante. Tem hora que você passa por situações, e por você ser praticante da palavra, você tem que entender que o Senhor, querido, dentro da sua santidade e da sua plenitude, ele olha para cada um de nós. Portanto, é importante nós refletirmos. O homem e Deus, ou seja, nós e Deus. É necessário nós refletir o homem e a palavra, ou seja, nós e a palavra. O que fazemos com a palavra de Deus? Terceiro, o homem e a família. Três coisas importantes: você e Deus, você e a palavra, você e sua família. Hoje, dia dos pais, o que o seu pai representa para você? Como você trata seu pai? Você que é pai, como você trata sua filha? O que você ensina para seus filhos? Quais os princípios que você tem na tua casa? A Bíblia, o que ela representa para você? O que é a palavra de Deus para você? Quem é Deus? Por que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu filho? Por que seu filho veio aqui? Por que Jesus se fez carne? Por que me amou tanto? Por que Deus está interessado em mim? Por que Deus está interessado em você? Por que Jesus viria aqui, passasse por tudo isso? E o Evangelho, que é boas novas de salvação, que significa Novo Testamento. Testamento fala de herança. Testamento fala de uma herança para receber. E quem deixou um testamento para nós? Jesus. Então, nossa fé tem que estar alicerçada nesse testamento, nessa nova aliança, na palavra. Por isso Jesus falou, quem ouve a minha palavra e pratica, é uma pessoa prudente. Se você ouve a palavra, você pratica, você coloca o teu coração, você e Deus, você se relaciona com a palavra e você ensina a sua família. Você vive, convive com a sua família e a sua família ama a palavra. Seu lar é uma bênção, sua casa é uma bênção. Sabe por quê? Porque você honra o Criador. Você honra aquele que fez o céu, você honra aquele que fez a terra, você honra aquele que te criou e te fez imagem e semelhança dele. Você dá o seu culto a ele. Sua fé é prudente. Você é sábio. Você é prudente. Porque quando as chuvas, os ventos, as tempestades, os juízos manifestarem, sua casa está alicerçada no Cristo e na palavra. Sua vida está alicerçada. Você é pai. Meus queridos e amados irmãos, em todos esses anos, 20 e tantos anos ministrando a palavra, quantos pais desesperados já atendi, mães, casais, chorando por filhos, e filhos chorando por pais desorientados, porque não tem uma base nas escrituras sagradas. Falta um alicerce na palavra de Deus. Mas eu quero, nesta noite, querido irmão e queridos, que você pense e reflita, que o maior provérbio que se ouve no Brasil esses dias, é que o país está numa crise, e que o mundo não tem mais jeito, e que tudo está difícil, e essa geração é uma geração bagunçada, essa geração é uma geração que não tem respeito. Não é todo mundo. As pessoas que estão alicerçadas na palavra de Deus não estão perdidas. As pessoas que estão vivendo o Evangelho, elas não estão perdidas, porque elas têm esperança em Cristo. Elas estão no Senhor. Elas estão alicerçadas no Evangelho, no testamento da salvação. E no testamento da palavra, das boas novas, das boas novas de salvação de Jesus. Ela nos dá esperança. Porque isso aqui é muito rápido. Isso aqui é muito rápido. Irmãos, eu me lembro de quando eu era criancinha. Que nós tínhamos que tomar as vacinas na fazenda. E chegava aquela piruinha da... Hoje fala Sucen. Eu nem lembro o nome quando era. Que eles vinham. E eles iam aplicar as vacinas. E quando aquela caminhonetinha, aquela piruinha chegava na fazenda, só tinha moleque escondendo. Lá vem a piruinha da injeção. Aquela piruinha laranja, meu Jesus amado. E era as vacinas. Então, só via pai segurando criança, criança entrando debaixo da cama. Para quê? Para vacinar, para preparar, eram os cuidados que se tinha, para que ficasse livre daquelas pestes. Queridos, e o que nós precisamos fazer para nos livrar das pestes futuras? Dos juízos futuros. O que precisamos fazer para ter uma vida livre, tanto no físico como no mundo espiritual? Nós no mundo espiritual, como em todo esse corpo, nós precisamos de Jesus. Porque é Jesus que nos protege. É Jesus que nos livra dos demônios. É Jesus que nos livra dos becos escuros que Satanás arma os seus laços para as pessoas. Quem livra é Jesus. As pessoas quando estão doentes, elas tomam suas injeções, suas vacinas. Mas e no mundo espiritual? Quem que livra? Quem que guarda? Quem que protege? Quem realmente tem o poder e tem toda a autoridade? Que manda no céu e manda no inferno. Tem a chave da vida e da morte. É o Senhor Jesus. Então nessa noite, em nome de Jesus, as famílias aqui congregadas, você pai, você mãe, você filho, volta o teu coração para Deus. Coloca a tua fé num alicerce firme, que é a palavra de Deus. Nós olhamos para a Bíblia e nós vemos, querido, muitos casais que viveu a palavra de Deus e foram salvos. Noé e sua família ouviu a palavra do Senhor, foi pregoeiro da justiça e Deus os guardou do dilúvio. Nós vimos Abraão e Sara, que serviu ao Senhor com integridade. O fogo que caiu sobre Sodoma não atingiu a região deles. Ló, que observava a palavra de Deus, quando o fogo caiu sobre Sodoma e Gomorra, os anjos do Senhor tirou Ló lá de Sodoma e Gomorra e guardou eles daquele momento de juízo em Sodoma. Também, queridos, nós olhamos para a palavra de Deus. Nínive ia ser destruída, mas Jonas, o missionário, pregou a palavra de Deus e o arrependimento para a cidade de Nínive. E Deus não destruiu Nínive, porque eles se arrependeram e creram na palavra de Deus. Então, nessa noite, se você abrir seu coração, você crer na palavra de Deus, você está fazendo um alicerce para a tua vida. Você está construindo para a tua vida. Você está se abrindo. Para quê? Para que o seu futuro, a sua eternidade, sua vida, sua confiança, ela permaneça para sempre no Senhor Jesus. Quando passar essa vida e que você, querido, foi direcionado ao lar eterno, que bom estar perto de Jesus. Quero encerrar essa pregação. Nós lemos aqui dois fundamentos, eu falei de um só, que é o da prudência, que é o fundamento do alicerce sólido. Quero encerrar dizendo, que tristeza para quem viveu uma fé errada. Que tristeza para quem construiu no lugar errado. Que tristeza, irmãos, para quem não observou a palavra de Deus. Que tristeza para quem construiu a casa num lugar sem estrutura, fora da vontade de Deus, se tornou insensato, não deu ouvido às verdades bíblicas, creu mais na religião, creu mais nos homens, depositou a sua confiança nos credos da fama, depositou a sua confiança, seus credos, nos religiosos. Eles fracassarão, eles serão punidos. A Bíblia diz que um cego guiando outro cego, ambos cairão no buraco. Que tristeza para quem está construindo fora dos princípios da palavra. É muito sério, nós precisamos pensar nisso. Você já pensou em você construir uma casa no terreno de outro? Você já pensou você construir algo em lugar arenoso que qualquer momento não tem estrutura, se abre e tudo se cai? Você sabia que a terra, ela está no meio, para cima é o céu. E para baixo é o abismo. A terra está no meio. Quem constrói na rocha vai para o andar de cima. Mas quem constrói na areia, para o andar de baixo. Porque a areia, lugar que não tem rocha, não é firme. Reflita a tua vida. Põe a tua vida nas mãos de Deus. Põe o teu lar nas mãos de Deus. Sente com a sua família. Casais, tenha momentos maravilhosos juntos, mas viva o princípio da fé na palavra. Filhos, sente com os vossos pais, leiam a Bíblia. Eu não quero aqui criticar o mundo digital, mas que você use o digital que você tem para você conhecer mais a palavra de Deus. Porque hoje a Bíblia você pode pôr no celular, você pode pôr no seu iPad, no seu computador, você pode ligar o seu aparelho no carro e você pode viajar ouvindo a palavra de Deus. Você pode fazer caminhada com foninho no ouvido, ouvindo a mensagem da pregação. Você pode caminhar, você pode cozinhar com o celularzinho no bolso e ouvindo a palavra de Deus. Eu não tenho tempo para ler, pastor. Então, hoje está mais fácil ainda, dá para você ouvir. Jesus disse, bem-aventurados que ouvem e praticam. Nunca se foi tão fácil para ouvir a palavra igual hoje. No passado, religiões, que está aí irmãos, a religião está aí até hoje, proibiu de ler a Bíblia. Proibiu de ler a palavra. Mas glória a Deus que esse evangelho vem sendo pregado. Vem sendo pregado. Vem sendo pregado. E a palavra é viva, eficaz, poderosa e ela está aí para todos nós ouvir. Esse é um tempo de ouvir, dedicar e aplicar a vontade de Deus e construir a vida, um lar, uma família, num alicerce firme. Amém? Eu convido você a ficar de pé nesse momento. Nós vamos nesse momento orar. Nós vamos fazer a nossa oração. E quando nós terminarmos a oração, nós vamos ter aqui um momento com as crianças. Elas irão estar cantando, louvando a Deus aqui. Eu te convido agora a curvar a tua cabeça um instante. Nós vamos falar com Deus. Nós vamos falar com o Senhor Jesus. Nós vamos conversar com nosso Pai. E hoje é um dia em que você pode mudar a direção da tua construção. Amém? Se você está construindo em solo duvidoso, pare. Pegue a palavra, se aproxime de Jesus pela fé, convida Jesus nessa noite, para ministrar tua alma e teu coração. Oh, maravilha, irmãos, isso é o princípio de tudo. Feche os seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus nessa noite. Senhor nosso Deus e Pai, em um nome do Senhor Jesus, nós cantamos cântico, nós meditamos na palavra do Senhor nessa noite. E é no Senhor que nessa noite nós colocamos a nossa fé, nosso sentimento, nossa dependência é total do Senhor Jesus. Tua palavra é verdadeira, tua palavra é viva, é eficaz, é poderosa, é santa. Tua palavra é alimento, Senhor. Por isso eu te peço que essa palavra, que esse alimento sólido, alimente a alma dos irmãos. E que haja uma fé verdadeira, uma fé genuína no teu evangelho. O evangelho que nos mostra o Senhor como único Salvador. O Senhor como Criador absoluto dos céus e da terra, cuja glória pertence a ti. A eternidade está nas tuas mãos, pois teu é o reino, teu é o poder, do Senhor é a glória para sempre. Abençoa todos que estão aqui. Casais, pais, filhos, famílias, todas as famílias que estão aqui congregadas, Jesus. Que o Senhor os abençoe com a bênção da paz, com a bênção da segurança, do fortalecimento, da estrutura. Senhor, essa mente que está perturbada, essa mente que está sem direção, que o Senhor nessa noite, através do Espírito Santo, penetra nesse coração, nessa mente. E todo mal seja afastado. E que haja a tua presença. Que haja a luz da tua palavra. Que haja a vontade do Senhor. Venha o teu reino. O pão, o suprimento que cada pessoa aqui precisa. Que o Senhor os abençoe. Suprindo com amor, com fé, com paz, com alegria. Pois o Senhor é tudo isso para nós, meu Pai. Em o nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém.